Boa noite, irmãos amados, a paz do Senhor, amém. Pai de amor, muito obrigado por podermos estar aqui, Senhor. Queremos te agradecer também e abençoar em nome de Jesus aqueles que não puderam vir por causa daquilo que o Senhor bem conhece na vida de cada um, mas aquilo que nós percebemos, Senhor, de um tempo difícil para sair de casa com a ameaça de muitas chuvas. Muito obrigado, Senhor, pelas chuvas e por todas as coisas que o Senhor nos tem dado. Pedimos a tua bênção nesse momento de meditação na tua palavra, que ela chegue ao nosso coração, Senhor, na tua medida, no teu propósito, no teu amor, na tua benignidade, no teu cuidado para conosco, para com a tua igreja. Nós oramos assim, agradecidos, e nos entregamos em tuas mãos. Seja o Senhor bendito entre nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas palavras que abençoaram tanto meu coração, leituras, anotações, tempo da minha comunhão com meu Senhor, sozinho em casa, com Emília, no quarto secreto, quando estou ali a pensar como Deus tem sido bondoso para conosco, também pensando em vocês, a nossa igreja amada, aquilo que nós sabemos das vitórias, mas também das muitas lutas, grandes e graves dificuldades enfrentadas por alguns em nosso meio, como enfermidades, problemas familiares que atingem a todos e que nós sentimos isso com aquela certeza e com o que Deus comunica ao nosso coração que devemos ser e fazer: sofrer, chorar com os que choram, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, e vamos vivendo a vida para servir uns aos outros e juntos adorarmos ao nosso Deus. Hoje eu me lembrei, durante alguns momentos, de um poema da Cecília Meirelles, mas eu não o busquei. Fiquei pensando que talvez o nosso tempo seja todo preenchido com o que já está aqui nas minhas anotações, seria uma coisa a mais que não me ajudaria a administrar bem o tempo que nós temos para esse momento. Mas é um poema em que ela diz que nós devemos falar de Deus a tempo, fora de tempo, e ela vai citando várias opiniões sobre como nós devemos falar de Deus, esse Deus maravilhoso. E eu me recordo sempre esse poema vem ao meu coração. Primeira vez que eu li, eu achei tão maravilhoso. O que eu quero hoje aqui é falar um pouquinho de Deus, do nosso Deus, do Deus que nós precisamos conhecer e com Ele mais e mais nos envolvermos, para que a nossa vida se sinta bem em qualquer circunstância, sobretudo na nossa relação com Ele e o modo como nós exercemos a fé, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Não sei quantos de vocês já nasceram vivendo essa realidade da fé, do nome do Senhor em nossas casas, etc. Mas eu sei que muitos, bem depois somente, mesmo aqueles que nasceram num lar onde o nome de Deus era tão invocado, tão buscado, mas que durante um tempo se afastaram, como aconteceu comigo e tantos jovens, tantos de todos os tempos, não só da minha geração, que já é uma geração quase cumprindo o seu tempo, mas daqueles que estão chegando agora. Deus nos trata do mesmo modo. Nós mudamos muito, mas Deus não muda e nem pode mudar. E bendito seja o seu nome, porque Ele não muda. E isso fixa ainda mais o nosso coração numa certeza e revela ao nosso coração qual é o alicerce, qual deve ser o alicerce da nossa fé e da nossa esperança. Esse Deus imutável, é sobre isso que eu quero falar, para nós sairmos daqui lembrando uma coisa que nós já sabemos: Deus é imutável. Ele não pode mudar, porque se Ele mudasse, nós não teríamos o Deus que a Bíblia, ou que nós aprendemos a crer e que a Bíblia nos apresenta. Ele não precisa mudar, porque Ele é perfeito. Ele não precisa de ajuda, porque Ele é invencível, onipotente. Ele é perfeito em todas as suas virtudes e atributos. Deus não foi iniciado por ninguém, nós não inventamos Deus. Foi Deus quem nos inventou, quem nos quis fazer e nos trouxe à existência. E é Ele quem fala conosco através da sua palavra. E a nossa grande dificuldade, a nossa grande luta é firmarmos-nos nessa convicção que nós temos um Deus assim tão maravilhoso todos os dias. E eu começo aqui por um texto de Êxodo, capítulo 3, versos 11, 12, 13, 14 e 15, de 11 a 15, que é um texto já assim bem conhecido de nós, creio que todos que estamos aqui, que temos alguma familiaridade com a palavra de Deus. Então está assim, no verso 3, talvez a minha versão aqui, eu fico escolhendo aqui umas versões, aquelas que são mais poéticas, que ajudam a gente a entender melhor. Então eu vou variando aqui, mas vocês estão com uma na mão, a gente vai vendo as mesmas coisas. Moisés, porém, disse a Deus, verso 11, do capítulo 3 de Êxodo. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Vocês imediatamente, ao ler esse versículo, os que têm alguma familiaridade com a palavra vão lembrar: Moisés estava no deserto, havia fugido de lá, do meio do Egito, da casa de faraó, onde ele foi criado, por uma razão muito forte. Ele tentou resolver lá uma questão, já certamente na idade em que ele tinha, um jovem forte, e sabendo que ele pertencia àquele povo, embora não vivesse com eles, ele foi criado como um príncipe no palácio de faraó, como um irmão do filho de faraó, criado por uma filha de faraó. Então ele, num dia lá de injustiça muito grande, ele tentou resolver lá um problema entre um capataz e um do povo de Israel escravizado ali trabalhando. E o fim depois dessa questão toda é que ele matou a pessoa que estava maltratando aquele homem, e isso naquela cultura ali era um problema muito grande. E assim ele teve que se afastar e fugir, até para não ser morto, apesar de ser quem ele era. Então Deus o encontrou, depois de longo tempo em que ele, na sua fuga, encontrou uma casa, que passou a ser um homem muito importante na vida de Moisés, casou com uma de suas filhas, e aí ele ficou como alguém da família, já da família, sendo pastor de ovelhas. E um dia viu algo estranho no monte, um fogo não grande, numa sarça, num arbusto, e aquilo não se consumia. Ele então se aproximou, quando Deus começou a revelar ao seu coração quem Deus queria que ele fosse, qual era o propósito de Deus para a sua vida. E aqui Deus falou com ele que ia enviá-lo ao Egito, porque estava vendo o sofrimento daquele povo que já estava ali há séculos, escravizado. Entraram com Jacó, patriarca, seus 12 filhos, e ali se estabeleceram, vindo pela instrumentalidade de José, um dos seus filhos que havia sido vendido pelos seus irmãos. Essas pinceladas é para vocês situarem qual é esse momento. Então Moisés está aqui e Deus atraiu a sua atenção, falou a ele que iria enviá-lo para libertar o povo do cativeiro. Essa história também nós já lemos. Quem frequenta a igreja desde criança já ouviu essa história muitas vezes. E Moisés reagiu dessa maneira. Quando Deus falou que ele deveria ir, ele disse: mas quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu. A resposta de Deus é isso aqui que nós devemos sempre trabalhar dentro de nós, no nosso coração. Deus respondeu: eu estarei com você. Esse é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão aqui nesse monte. Moisés disse a Deus, ainda achando aquilo inviável, disse: se eu for aos israelitas e lhes disser o Deus dos seus antepassados, porque Deus assim se apresentou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eu for e disser isso, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés. Olha a beleza da resposta: eu sou o que sou. Esse é o que você deve, o nome que você deve apresentar. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora, a nossa geração, o grupo que aqui nós representamos, está envolvida com essa mesma palavra. Essa palavra de Deus falada para um homem a quem Deus enviava para resolver um problema daquele tempo, daquela época. E essa palavra também é hoje para nós. É ela que alimenta a nossa fé. É a palavra, entre tantas coisas, tudo maravilhoso que Deus nos fala e nos instrui pelo seu Santo Espírito, que deve nos estabelecer no padrão, na condição que Deus quer que nós estejamos, seja qual for a nossa situação. Moisés era um fugitivo, um pastor escondido, procurado pela Interpol do mundo inteiro, e estava ali, e Deus disse: então você vai voltar, e é você que eu quero incumbir dessa tarefa que Moisés disse: isso é totalmente impossível. Então nós temos aqui a seguinte impressão causada pelo Espírito em nosso coração: tudo que eu e vocês, tudo o que nós precisamos em nossos tempos de provação, de desafios, de dificuldades, é de um fundamento tão seguro que não haja nada no céu ou na terra, passado, presente ou futuro, que possa movê-lo, removê-lo ou abalá-lo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que falou com Moisés: é o Deus que nós adoramos, é o Deus dos nossos louvores, esse é o Deus pelo qual e diante do qual nós nos reunimos nessa casa de oração. Nosso Deus é perfeito em tudo, Ele é eterno, Ele é imutável em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu poder, em suas palavras, em seus pensamentos. Ele é o Deus que se apresenta assim: eu sou o que sou. Só Deus pode falar essa palavra, só Ele pode dizer que Ele é esse Deus, que não tem princípio, que não tem fim, o Deus perfeito, completamente perfeito, todo-poderoso e maravilhoso. Então, quando nós percebemos, como muitos podem estar vivendo agora, que estamos viajando na escuridão, percebemos a escuridão de dúvidas, a escuridão de fraquezas, profundezas de angústias, e disso nos sentirmos acometidos, essa dificuldade, é disso que nós precisamos nos lembrar, de quem nós somos, quem é que nos instrui, quem é que fala ao nosso coração. É disso que nós devemos nos lembrar, que as perfeições imutáveis de Deus, que se deu a nós, se revelou a nós, que mora no nosso coração, que é o dono e o criador de tudo que nós vemos, que é o Deus da nossa família, que é o Deus dos que o estão adorando, daqueles que ainda estão perdidos, é o Deus que escolhe, é o Deus que elege. Esse Deus maravilhoso se apresenta a nós para que nós conheçamos que as suas perfeições imutáveis são o fundamento de suas promessas e o fundamento de nossa perseverança. É Ele, é nele, somente nele, é em Deus, antes de tudo. Não é no dinheiro, não é nos títulos, não é no poder, não é na influência que nós temos. Há muitos instrumentos que Deus nos dá para nos ajudar a perceber, os nossos pais, como sempre falamos quando vamos orar para as crianças, o dever que nós temos, o privilégio que nós temos, e a gravidade, a beleza e a grandeza de cuidar dos nossos filhos, e cuidar também uns dos outros. Mas a nossa esperança, agora que somos adultos e temos acesso à palavra de Deus, e Deus acessou o nosso coração para nos ensinar, a nossa esperança só pode descansar sobre um fundamento: a imutabilidade desse Deus maravilhoso, que nunca será abalado. E Ele estendeu para nós o seu olhar. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Isso é muito maravilhoso, a gente pensar numa coisa dessa. Foi Deus que escreveu dessa maneira tão linda, tão preciosa. As perfeições imutáveis de Deus são o fundamento de suas promessas, o fundamento de nossa esperança. Como é que você tem pensado assim, que é a sua fé? Como é que você tem se colocado diante de Deus no seu dia a dia? Nós vivemos num tempo muito difícil, gente. Tem muitas vozes, mais do que em todo o tempo, muito conhecimento, muita ciência, e a gente pode se atrapalhar, e muitos de nós temos lutado com grande dificuldade. Nós podemos olhar aqui para essa situação de Moisés. Os israelitas que ele deveria tirar foram tão completamente oprimidos e reprimidos pelos egípcios, que estes chegaram ao ponto, vejam a fraqueza, a falta de força, chegaram ao ponto de matar todos os filhos de sexo masculino dos israelitas, que nada puderam fazer para impedir que isso acontecesse. Você pode imaginar um estado mais difícil, um estado de tamanha prostração, de incapacidade, completa subjugação e controle, maior do que esse que a Bíblia descreve? Vocês já pensaram? Quem tem filhinho bonitinho, novinho, como nós temos agora, nossos netinhos, vocês já pensaram? Um déspota, alguém qualquer assim, vou mandar matar todo mundo de 6 a 8 anos, são os meus netos. E a gente não pode fazer nada. Moisés foi salvo por uma desobediência e um risco de seus pais, que o colocaram, sabem da história, no rio, e a filha de Faraó, que tomava banho naquele lugar, tinha lá um remanso, uma piscina própria, e então aquele cestinho, todo betumado, para que não entrasse água, foi conduzido pela sua irmã, e ele foi recolhido, e agora fugitivo, Deus o achou, não pobre, porque estava trabalhando, e acolhido naquela família, onde ele constituiu família para ele, casando-se. Deus diz: quero que você volte, para tirar os filhos de Israel de lá. Pense qual é a força e o estado do coração de Moisés. Mas eu não posso fazer isso, Senhor. Eu não posso levar essa mensagem a essas pessoas e esperar que elas acreditem que um Deus pudesse libertá-las. Deus disse: eu sou o que sou. Enviou Moisés a Israel. Esse nome diz a Israel, e bem assim a todos nós hoje: o Deus que é de si mesmo, que não se apoia em nenhum outro, que não vem de outro, e que é quem ele é, ele os livrará. Era isso que Moisés deveria dizer para esse povo, através do nome com o qual Deus se apresentava. Esse é o nosso Deus, o meu Deus, o Deus de todos nós que estamos aqui, o Deus revelado em Cristo, o Deus que nós conhecemos, um Deus que para nós se apresentou de um modo tão simples, tão maravilhoso. Esse é o nosso Deus, o Deus que confiamos e sobre o qual devemos permanecer e perseverar todos os dias. Quem Deus é, torna-se o fundamento de suas promessas e da perseverança do seu povo. A nossa confiança não está na nossa capacidade, mas no amor, no poder daquele que nos quis. E é por isso que nós ensinamos-nos uns aos outros, através da sua palavra e também pelo nosso testemunho de fé. Quem Deus é, torna-se o fundamento onde nós nos estabelecemos em fé e em confiança. Ouça o que escreveu o profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6, Deus falando. Malaquias 3, 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso é muito maravilhoso, é Deus afirmando a nossa vida e a nossa condição de ajudados, de conduzidos, tidos em suas mãos, promessa de Deus. Quem é aquele que diz: e assim acontece se o Senhor não mandar? E o contrário é verdade. Quem é aquele que diz que não vai acontecer se Deus disser: será assim como eu tenho dito? Deus nos diz isso aqui: eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse texto faz uma declaração muito maravilhosa: eu sou o Senhor, não mudo. E concluiu dizendo: por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu sou o Senhor, não mudo, por isso, famílias da Igreja Betânia, homens e mulheres, crentes em Cristo Jesus, por isso vocês não são consumidos, destruídos por esse mundo de onde Deus nos tirou, tirou a nossa mente, mudou a nossa mente, deu-nos um novo coração. Nele, somente nele está a nossa esperança. Há uma declaração, Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Podemos nele esperar. E ele conclui dizendo, há uma aplicação dessa palavra, por isso, uma promessa, expressão de um cuidado: vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é amor. Lembra do poema que eu mencionei? Não falei o poema, mas mencionei. Falar de Deus. Deus é amor. O amor de Deus não é uma afeição, nem uma paixão. O amor de Deus é o amor do Deus que é maravilhoso. Deus não passou pela condição de amar, de não amar, para a condição de amar. Deus é amor, Deus nos ama. Deus não nos ama porque nós somos bacanas. Deus nos ama porque Ele é amor, e foi Ele quem nos fez. Vou citar o meu versículo predileto do Salmo 100. Foi Ele quem nos fez e nós somos dEle. Querem coisa mais preciosa, irmãos? Existe uma coisa mais preciosa? Pode guardar aí, marcar na sua Bíblia. Escreva um quadrinho para você, ponha. Toda vez que você se vir no caminho de uma escuridão, de dúvida, de sofrimento, de dor, lembre-se disso. Foi Ele que me fez e eu sou dEle. Quem é Ele? O Deus que não muda. Ele me ama, Ele cuida de mim. Deus é maravilhoso, porque Ele não muda, por isso nós não somos consumidos. A natureza imutável do amor de Deus não é apenas uma ideia para ser escrita e discutida por teólogos, não é nada disso. Ele ou ela é a própria razão pela qual nós, eu e você, podemos e acordamos todas as manhãs dizendo: meus pecados estão perdoados. Gente, é Deus quem nos faz essa bondade. Meus pecados, não é a religião, não são as coisas que eu faço, não são as obras boas que eu devo fazer, sobretudo porque agora o nosso coração lê o mundo dessa maneira. Eu já preparei de antemão as boas obras nas quais nós devemos andar e proceder. Se alguém disser assim: ah, mas eu não preciso fazer nada para agradar a Deus, porque Ele já me perdoou em Cristo Jesus o Senhor. Isso é verdade. Só que você foi feito, e eu também, e refeito depois da queda. Deus nos fez de novo para nós sermos gente boa, gentis, educados, que se importam, que olham para o Senhor e encontram nele toda a satisfação que o seu coração tanto procura. E nós podemos acordar dizendo: este dia Deus fez para nossa alegria e regozijo, bendito seja o Senhor. Por isso eu posso me alegrar, eu posso desfrutar, mesmo vivendo circunstâncias adversas, porque eu estou firmado neste fato. Aquele que afirma essas coisas não muda, não é convencido, ao contrário, Deus não se arrepende. Apesar de nós termos textos na Bíblia, porque não tem palavra para descrever a mente de Deus e como Deus está agindo ali, então está escrito. O único jeito de nós sabermos de uma atitude forte de Deus é que Deus, vendo a situação, arrependeu-se de ter criado o homem, ou arrependeu-se. Essas coisas que a gente vê ali, tem uns dois textos que usam esse termo. Mas não é esse arrependimento nosso de fazer o bem para uma pessoa e a pessoa não procede bem: me arrependi de ter ajudado essa pessoa. Deus não se arrependeu de ter ajudado você, nem a mim, nunca, em nada do que Deus já fez. Ele não muda, Ele não fez para ver se dá certo, Ele fez porque Ele pode fazer todas as coisas, e isso dá certo. Deus fará dar certo. Deus colhe bem, benefício para a nossa vida, das coisas mais difíceis pelo que nós venhamos a passar. Deus transforma até a morte em vida. Deus transforma todas as situações em lucros, em ganho, em aperfeiçoamento, em aprimoramento de corações por amor do seu nome. Porque Deus não muda, por isso nós não somos consumidos. Não podemos esquecer uma verdade como essa. Em outras palavras, quaisquer que sejam as nossas intenções e nossos sentimentos, agora, hoje, eles podem mudar drasticamente. Amanhã, no dia seguinte, semana seguinte, nós mudamos. Mudamos muito, somos muito volúveis. Nosso amor pode ser provocado e pode ser suprimido. Nós crescemos em nossos relacionamentos à medida que aprendemos a perdoar e a amar. Porém, mesmo os relacionamentos mais fortes, à medida que aprendemos, mesmo os nossos relacionamentos mais fortes tiveram que passar por esse processo de crescimento e aprendizado. Quando eu casei com Emília, eu casei porque eu amava muito. Eu olhava para ela e dizia: eu quero ter filhos, construir uma família com Emília. Eu a amo. E agora, dia 14 de fevereiro, fazer 43 anos que nós estamos casados. Olho para trás, assim, que tem tanta coisa, tantos defeitos em mim que provocaram o aparecimento de defeitos na Emília. E agora, como é que está isso? Eu posso dizer, eu quase não falo sobre isso, vocês já notaram, eu não gosto de falar sobre essas coisas, sobre isso. Eu fico invejando o pastor Tel quando ele fala assim: aquela loira de olhos azuis, aquele... Emília não tem olhos azuis, então tem que inventar outra coisa. Não, não vou inventar nada, eu quero dizer o seguinte: eu tenho 43 anos de amor se aperfeiçoando com essa mulher que Deus me deu. Nunca tinha dito isso para você, meu irmão. Onde você está? Está ali ela. É porque o nosso amor, nossos relacionamentos são assim, é assim que eles vão se aperfeiçoando. Nós aprendemos a perdoar e a amar, então nós crescemos nesse processo de aprendizado. Se desfrutamos hoje de um relacionamento melhor, eu e a minha esposa, de confiança, certamente ele foi cultivado e promovido. Nós não somos apaixonados mais pela beleza um do outro. Eu era muito bonito, gente, eu era grande, eu era alto. Não estamos... Meu filho Paulo falou isso. Perguntaram para ele: quem é maior, seu pai ou tio Theo? Ele disse assim: papai, é claro, falou naquele tempo. Agora ele já descobriu. Aliás, ele almoçou hoje comigo, gente. Eles tiveram um compromisso no Rio. Meu filho estava hoje em casa almoçando e já está em São Paulo agora. Nós desfrutamos então desse amor assim, e vocês também. Mas com relação a Deus é diferente, gente. Não estamos lidando com um ser humano, Deus é diferente. Não estamos lidando com uma criatura, Deus não é uma criatura, criatura é quem foi criado. Deus é eterno, Deus é inexplicável. Para nós tudo tem que começar e terminar. Deus não, Ele é aquele em quem tudo isso é. E Ele é para sempre. Nós não estamos lidando com uma criatura, estamos lidando com o Eu sou quem sou. Porque Ele não muda, por isso não somos consumidos. Podemos dizer sinceramente esse versículo que todos nós sabemos de cor: quero trazer à memória, à mente, o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Deus já foi muito bom para comigo, mas eu sou tão ruim que eu acho que Deus já não tem sido mais tão bom para comigo. Isso não acontece com ninguém, com ninguém. Essa bênção comum continua sobre todos nós, e aquela de um amor desenvolvido, que o aceita, que quer, que recebe. Então nós vamos conhecendo muito mais o nosso Deus do que muitas pessoas que ainda não o conhecem. É assim que os escritores bíblicos escapam de suas lamentações e clamam por socorro. Eles resolvem suas dúvidas e encontram um terreno estável sobre o qual se apoiar em meio aos mares agitados da vida. O que, que eles fazem? Eles recorrem a Deus e a sua natureza imutável. Veja o Salmo 73, esse é um salmo também que nós conhecemos, em que o salmista, ele escreve como ele invejava os ímpios, não consegue entender porque eles se dão bem em sua maldade, enquanto que ele definha e clama pelo nome do Senhor, aparentemente em vão. Salmo 73 começa assim, de repente lá no verso 22 a 26, ele então percebe uma coisa, ele diz, assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti, seu coração quebrantado diante do Senhor, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Foi curado quando colocou os olhos naquele que é imutável. Deus não pode ser diferente, Ele não pode, porque não pode, porque não pode. Deus não é homem para que minta, tem também essa expressão de um dos homens de Deus. João nos diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanecer no amor, permanece em Deus e Deus nele. Puxa vida, eu acho isso tão maravilhoso, quando eu leio isso no meu quarto secreto e fico um tempo pensando, com os meus olhos fechados, isso nunca vai mudar, isso é verdade para sempre. Deus é bom, não por ocasião ou por causas dadas por qualquer outra coisa, mas naturalmente, por si mesmo. Deus é bom, Deus é bom. Eu já contei aqui para vocês, que eu fui fazer um ofício fúnebre de um jovem que morreu, e estava cheio, o Colégio Abel estava todo lá, aquela moçada, os pais, a avó daqui da nossa igreja, chorando, uma dor, que eu ficava pensando, meu Deus, como a gente aguenta uma dor tão grande como essa, o que eu vou falar aqui? De repente, chegou o momento, me chamaram, o pastor está aqui, e eu perguntando para Deus, o que eu falo, meu Deus, como é que eu vou... eu não quero falar qualquer coisa que não venha do Senhor. Veio essa pequena frase na minha boca, no meu coração, começa dizendo, Deus é bom. Eu comecei assim a minha palavra, foi como se tivesse assim, acendeu uma luz, todo mundo olhou para mim, todos ficaram em silêncio, e eu fui falando o que Deus colocou no meu coração. As lágrimas e alguns foram sendo enxugadas, e no final a gente percebia que havia consolo e paz naquele momento, não pelo que eu falei, mas porque eu falei o que Deus disse para eu falar. E quando Deus diz para a gente falar, não precisa a gente dizer para as pessoas, eu estou aqui narrando a história, Deus mandou te dizer, não precisa falar isso, fale o que Deus falou no seu coração, que a palavra que tem poder, não a sua influência, porque você esteve com Deus, a palavra de Deus, é Deus que não muda, a gente muda toda hora. A gente fala que fala com Deus, chega ali adiante, a gente está falando um monte de palavrão no trânsito para uma pessoa que fechou você ou que, sei lá. Eu não falo não, hein, gente. Não falo palavrão no trânsito, não. Eu tenho isso comigo. Jamais discuto no trânsito e peço desculpa para todo mundo, sabe? Também se eu sair do carro, estou acabado, né? Deus é bom. Que coisa maravilhosa. Esse Deus imutável em sua natureza e, consequentemente, em sua bondade também, essa imutabilidade é provada pelas Escrituras. Vejam, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Em quem não há mudança nem sombra de variação, Tiago 1:17. Além disso, aquilo que possui toda a perfeição não pode ser mudado. Como é que você vai mudar uma coisa que é toda perfeita? Se Deus mudasse, Ele o faria ou para melhor ou para pior, ou para algo igual. Então Ele não pode mudar para melhor, porque Ele é o melhor. Nem para pior, porque então ele não possuiria todas as perfeições. E ele é todo perfeito, e assim ele não teria pelo qual ele poderia se preservar de tornar-se pior. Não teria aquilo pelo qual ele poderia preservar se tornar-se pior, nem pode receber qualquer outra perfeição igual àquela que ele já possui, caso contrário, ele não possuiria tudo. Portanto, não há mudança em Deus, nem em sua essência, nem em sua eternidade, nem em sua compreensão, nem em sua vontade, nem em sua essência, pois por ser o primeiro, ele não pode ser substituído por nenhum ser anterior. Por ser todo-poderoso, não pode ser prejudicado por nada. Sendo muito simples, ele não pode ser corrompido por ninguém. Por ser imenso, ele não pode ser aumentado ou diminuído. Por ser eterno, ele não pode falhar. Não há mudança em sua eternidade, pois onde não há sucessão, não há mutação. Nem em sua compreensão, pois o conhecimento de Deus é totalmente perfeito. Nem em sua vontade, pois a vontade de Deus é totalmente sábia, a qual nada pode acontecer de imprevisto, de modo a obrigá-lo a mudar suas intenções para melhor. Além disso, nada pode impedir e resistir à vontade de Deus. De fato, ele efetuará várias mudanças das coisas, mas sua própria vontade permanece imutável. Essa imutabilidade de Deus é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Estamos seguros. Aquela música que nós cantamos quando as flores não mais existirem, nosso futuro está seguro, porque está nas mãos do nosso Deus, o Deus imutável. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lembre-se disso e tenha esperança. O amor constante de Deus jamais cessa, as misericórdias dele jamais acabam. Elas se renovam cada manhã, grande é a sua misericórdia. Eu quero concluir, irmãos, porque eu estou olhando ali para o relógio, e nós não vamos descumprir o tempo. Já falei muita coisa que vocês talvez nem consigam lembrar, mas vão lembrar sim, porque Deus vai no seu momento de escuridão clarear o seu coração, para que você se lembre dessas simples, porém, frases que ninguém pode apagar, que ninguém pode mudar. Deus é imutável, e essa imutabilidade de Deus é o fundamento da nossa esperança, o fundamento da nossa fé que exercemos em nome de Jesus. Eu vou ler uns versículos aqui do Salmo 77 e vou ler 13 versículos, do primeiro até o 13. De noite, estou lendo uma versão dessas que eu falo a vocês. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para fazer a sua benignidade para sempre? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Esse é um salmista derramando seu coração, sua agonia. Encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? E eu disse: isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Acabou a crise. É assim que nós devemos viver, simplesmente diante do Senhor. Deixa eu terminar dizendo o seguinte aqui, vou ler. Podemos dizer um ao outro que qualquer aflição que Deus permite em nossas vidas, podemos dizer com toda segurança, e não importa qual é o nosso momento, se você está sendo visto como um pecador, inveterado, seja lá o que for, o amor de Deus por você e por mim em Cristo não muda. Não muda. Não viva sob essa acusação, sob essa chaga que o diabo tem provocado no coração de muitos crentes. Essa é uma doutrina maravilhosa que nós escolhemos quando escolhemos ser uma igreja presbiteriana. O que Deus, aquele a quem Deus se revelou, Deus chamou, Deus escolheu. Paulo escreve isso, o apóstolo Paulo, e Deus não muda. Ah, mas quem sabe se eu vou desagradar a Deus e essas coisas, tudo isso vai me ser retirado de mim. Não precisa a gente falar muita coisa, só vou dizer uma coisa para você. Você acha que Deus escolheu você enganado? Deus se engana? Deus quis você, falou o seu coração. Deus se engana? Deus não se engana. O amor de Deus não muda, mesmo sobre aqueles que nunca vão ver a sua face e estão vivendo hoje. Deus os ama. Por isso que há um versículo que diz: a chuva que cai para os bons, cai para os perversos também. A riqueza que os bons podem adquirir e administrar, vem também para os perversos. Os ladrões ficam ricos. Os políticos que não são corretos ficam ricos, a maioria, embora nem todos sejam incorretos, mas ficam ricos. E nós não vamos julgar ninguém, porque não estamos aqui para julgar ninguém. Então, olha que coisa bonita, eu amei essa frase aqui, isso eu anotei: Deus não tem dias ruins. Viu, gente? Deus não fica mal-humorado. A ira de Deus não é igual à nossa ira. Por isso que Deus olhou para a gente e disse: oh, não deixa essa sua ira dominar você, não. A palavra de Deus diz: deixa a ira de Deus, que a ira de Deus, ela é essa ira cheia de amor, benignidade, misericórdia. E isso não muda, mesmo a gente sabendo que alguns vão se perder. Deus é amor, Deus é bondoso. Outra coisa aqui, para a gente já ir terminando. Certamente, como um pai, Deus pode me fazer sentir distante dele e pode me disciplinar de várias formas, mas ele não para de me amar e nem questiona o status da minha justificação, meu valor em Jesus Cristo. Sem dúvida ou desvio, Deus justificará todos que creem em Jesus Cristo. Todos que creem em Jesus Cristo. Crer em Jesus não é dizer eu creio. Crer em Jesus é assumir o compromisso que quem crê em Jesus assume. Viver com Ele e viver para Ele. Terminando já mesmo, irmãos, eu já estou agoniado comigo mesmo aqui, mas eu quero dizer isso aqui para vocês. Deus é imutavelmente bondoso, sábio e amoroso. Por causa disso, quando você estiver passando por aflições e provações, não pense que Deus está irado com você ou prejudicando você. Deus não prejudica ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, pelo pecado, por coisas desse tipo. Deus é Deus. Vamos aprender a olhar para Deus, adorá-lo, amá-lo. Nunca cometer a bobagem de falar blasfêmias contra Deus, dizer aquela coisa. Eu já ouvi isso, pastor sofre também esses sofrimentos. Em vez disso, você deve perguntar a si mesmo: quais lições Deus está me ensinando e como eu deveria mudar por causa dessa luta, dessa aflição? Se Ele é um Pai amoroso, e com certeza Ele é, o propósito dEle não é condenar, mas corrigir, não punir, mas ensinar, treinar e disciplinar. Esse é o nosso Deus. Ele é o fundamento, sua imutabilidade, seu amor, seus atributos, da nossa esperança e da nossa fé. Um Deus bondoso, que nunca será mau. Um Deus bondoso que disse: eu nunca te deixarei, jamais, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. É verdade. Que Ele é o nosso pastor, que cremos nele, e nada vai nos faltar de tudo que nós precisamos para viver uma vida equilibrada e feliz com o nosso Deus. Nem a morte pode nos privar daquilo que a nós está prometido. Amém, queridos? Estou devendo 4 minutos a vocês. Então vocês vêm na reunião de oração terça-feira, e vocês vão receber os 4 minutos de vocês aqui, 8 horas da noite. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus. Pai de amor, todos os dias eu quero ser fiel a Ti, Senhor, em todos os pensamentos, projetos, desejos do meu coração, no meu relacionamento com meus irmãos e irmãs, com a minha igreja, com meus vizinhos, com a minha cidade, com os meus compromissos como cidadão do mundo, mas sobretudo como discípulo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que todos os dias vai aperfeiçoando a nossa caminhada, mesmo percebendo, Senhor, que o que estava desfeito dentro de nós por causa do pecado é obra do tamanho que só Jesus, Filho de Deus, poderia consertar e fazer como fez. Por expressão do Teu amor, da Tua fidelidade, por expressão da Tua bondade sem fim. Muito obrigado, meu Deus querido. Muito obrigado, Senhor, porque nós nos sentimos perdoados e não gostamos mais de pecar. Nós gostamos de olhar para o Senhor, dormir em paz, acordar em paz e nos arrependermos quando verificamos que faltamos com o nosso Deus. Perdoa-nos, Pai. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, e que todos os dias, Senhor, nós acordemos lembrados disso. O Senhor nos perdoou, o Senhor não mudou para comigo, e eu quero mudar para com Ele, mas pelo impulso do Espírito Santo, pelo valor vivificante da Sua palavra, pela comunhão com os meus irmãos, por poder viver em família com os meus amigos, com todos aqueles que amam e esperam a volta de Jesus, no mundo onde tudo o que nós precisamos fazer para viver a vida abundante é nos preocuparmos com os outros, e pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, pelo poder do teu Santo Espírito, fazer aquilo para o que o Senhor nos criou. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu tinha dito, eu quero dizer isso para os meus irmãos. Tem um hino que nós cantamos, que diz assim, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. E na última frase, que Tu és fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não é outra coisa, Ele não é infiel, nunca. Quando eu digo que Deus é fiel a mim, a expressão fica pobre, porque eu estou dizendo uma verdade, nós sabemos que Deus é fiel a nós. Mas se nós falamos assim, sem entender que Deus é fiel porque Ele é fiel, você está deixando uma brecha para aqueles que analisam muito bem palavras e desconstrói às vezes argumentos para dizer que Ele é fiel a você, então há alguém a quem Ele é infiel. Quando eu digo, o Senhor faz o melhor para mim, Ele faz o pior para alguém? Não, Deus é bondoso. É assim que nós devemos pensar no nosso Deus e como Ele é. Deus nos abençoe, queridos. Louvor. Amém.